Brasil é o maior produtor e o maior consumidor de carvão vegetal do mundo. Pesquisa da Esalq partiu da observação de inúmeras marcas de carvão vegetal comercializado em estabelecimentos de diferentes categorias, né, lojas, supermercados, enfim. Foram coletadas diversas amostras deste produto utilizado em churrascos, tradicional churrasco aqui no Brasil, e em diversos estabelecimentos de Piracicaba, espalhados pelos bairros da cidade. Piracicaba, claro, onde fica Esalq, né? A Escola Superior de Agricultura. E aí foi avaliada a qualidade do produto, a toxicidade, a relação custo-benefício, relação consumidor. E a gente vai conhecer com mais detalhes agora esse estudo, esta pesquisa. Eu converso com o engenheiro florestal, ele é doutorando junto ao programa de pós-graduação em recursos florestais da Esalq, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, Ananias Francisco Dias Júnior. Ananias, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da USP.
Bom dia a todos os ouvintes.
Obrigada por atender a nossa solicitação. A gente leu dos detalhes deste estudo, ficou bastante interessada para entender desse produto que é muito comercializado aqui no Brasil, não é? Na hora do churrasco, quem vai preparar o seu tradicional churrasco, tem que fazer a compra do carvão vegetal. Bom, o que motivou exatamente esse interesse de vocês em saber a qualidade desse produto, que é, como eu destaquei aqui, o maior produtor, o Brasil, o maior consumidor de carvão vegetal. O que, que chamou a atenção de vocês?
Mais uma vez, bom dia. Obrigado pelas referências. É um prazer muito grande. Bem, a primeira coisa que a gente nos motivou foi o fato da existência de diferentes marcas, né? A gente partiu do princípio que o consumidor ele se atende muito pouco no momento do churrasco. Então, se a gente fazer um exemplo prático, por exemplo, em torno de um exercício, né? Lembrar, vamos mencionar duas ou três marcas de cerveja ou de peças de carne ou de qualquer outro alimento, é muito fácil de ser mencionado. E quando a gente vai para o lado do carvão vegetal, isso é praticamente zero, é impossível algum consumidor lembrar de alguma marca. Isso está relacionado à valorização do produto e, consequentemente, à valorização da cadeia produtiva como um todo. Então, a gente viu que tinha diferentes marcas, então vamos ver a relação entre marca, preço e qualidade. Se existiria uma tendência entre quanto melhor o preço, melhor seria a qualidade ou vice-versa.
E o que vocês conseguiram obter observando, selecionando, né, e analisando o produto vendido na cidade de Piracicaba, em vários estabelecimentos, como eu destaquei aqui na abertura?
Ah, perfeito. Um outro ponto que merece ser destacado é que São Paulo ele tem uma tradição muito forte em carvão vegetal para uso em churrasco. O Brasil sendo o maior produtor e, ao mesmo tempo, o maior consumidor, a gente pega, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que tem quase toda a produção voltada para a siderurgia. O estado de São Paulo, o caráter dele é a uso em cocção de alimentos, em churrasco, churrascaria, pizzarias. Piracicaba não é diferente. Piracicaba ela foi apontada como uma das principais cidades, se não me engano, a quarta em uso do produto. Então, é uma cidade referência. E o que a gente observou, Rosane, foi que não existe uma tendência bem definida em relação a preço, qualidade. Por exemplo, não necessariamente o melhor produto ele está relacionado ao preço. Existem produtos de preços um pouco inferiores que apresentam qualidade muito compatíveis com produtos de maior preço. Só que aí entra um outro aspecto um pouco complicado, porque existe uma certa linearidade de controle de qualidade na distribuição do carvão. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que uma marca de carvão vegetal, muitas das vezes, ela é oriunda de diversos produtores. Da mesma forma que um produtor, ele pode fornecer para diversas marcas de carvão vegetal. Uhum. Então, o consumidor ele tem que atentar principalmente em aspectos que estão sendo informados nas embalagens. Isso é o ponto de partida.
Sim.
Em função disso, é porque na embalagem é informado questões referentes a inscrições de órgãos ambientais, IBAMA, no caso de São Paulo, CETESB, se for um produto que vem de fora, possivelmente será o IEF, que é o Instituto Estadual de Florestas. Essas são as principais as características básicas que deve ser observado.
Agora, Ananias, sim. Porque eu ia te questionar sobre o quê? Sobre a toxicidade. Me vem logo a imagem, a cabeça, a ideia de que você usa esse produto, você está queimando esse produto para aquecer e usar. E isso, de alguma maneira, isso entra em contato com a carne e o que me eu pensaria nisso, né?
Exato.
Se ele pode ser tóxico, em que grau, se isso pode afetar a qualidade do alimento que está sendo ali produzido.
Entendi, perfeitamente, Rosane. Sim, a gente detectou, a gente fez análise específica nos produtos, verificando a presença de elementos tóxicos. É uma classe de compostos que são tidos como talvez os 16 mais que possam causar malefícios à saúde ocupacional.
Uhum.
Só que aí a gente fez uma metodologia. Ela parte do princípio de analisar se esse composto está presente ou não. Então, é uma técnica de diluição. E qual é o tchan, né, entre aspas? É que o carvão ele é submetido a um processo de aquecimento, a combustão. Então, esses compostos eles foram detectados em quantidades mínimas. Primeira coisa a ser mencionada, em quantidades mínimas. Porém, existe ainda a possibilidade de que, durante a combustão, esses compostos eles sejam volatilizados, ou seja, eles sejam degradados e não tenham um caráter de contaminação durante o processo de cocção. Então, uma segunda fase, uma segunda etapa do trabalho, ela vai avaliar a composição dos galhos. E, claro, respondendo a sua pergunta de forma específica, não somente através da fumaça, mas através de um pó, porque sai um pouco ainda de pó, de particulado, ele entra em contato com o alimento, não só com o alimento, né, com o ar, onde é que as pessoas estão inseridas no momento ali do churrasco.
Mas o que foi detectado é que o risco é mínimo, ou não há risco.
Exatamente, vamos destacar. O consumo, a gente não está falando que o carvão vegetal traz malefícios. E a gente, qual é a proposta? Deve ser destacado. Esses compostos, eles estão presentes. É a questão 1. A segunda é que a qualidade, como a gente aborda no trabalho de tese do produto, ele está diretamente relacionado a esses compostos. Por quê? Porque um produto que a gente julga de qualidade, ele fica mais tempo sendo cozido. Então, quanto mais tempo, o carvão é oriundo da madeira, tá? Então, quanto mais tempo essa madeira fica cozida durante a produção do carvão vegetal, melhor é a qualidade do produto. Então, existe alguns mecanismos, alguns produtores, que a gente acredita que são mínimos, que talvez não produzem o carvão de forma adequada. Então, esse carvão ele é menos cozido. Então, em tese, esse carvão menos cozido, ele apresenta uma quantidade maior. Então, é isso que alguns aspectos que o consumidor também deve atentar. Mas aquele ponto, aqueles aspectos iniciais de embalagem, ele é somente o ponto de partida. Ao abrir a embalagem, o consumidor precisa verificar a linearidade dos produtos, porque o carvão que a gente julga e recomenda, né, que é de qualidade, ele é o carvão que é oriundo da madeira de florestas plantadas, florestas de eucalipto. Então é um carvão que as peças são maiores, são mais retilíneas. Quando ele é mais cozido, ele apresenta um tom negro brilhante. Ele, quando você bate uma peça a outra, ele tem um estalar de pão de vidro. Então, isso são indicativos de que o carvão apresenta, foi cozido, né, como eu falei, né, foi cozido por mais tempo, é de melhor qualidade e é apto a ser utilizado na produção de alimentos, no caso, no churrasco.
Ah, é de melhor qualidade, portanto, todos esses
Exatamente.
Elementos.
Exatamente.
Muito bem. Bom, é claro que o consumidor olha muito preço, mas tem que observar todos esses itens, né? Quando vai pensar em comprar o produto. Agora, essa questão do consumidor, que influência ele pode ter, por exemplo, na forma como esse produto é vendido, em que quantidade, que tamanho é o carvão, esse tipo de coisa também foi observado, ou a partir desse estudo, isso pode orientar como é que o mercado, esse mercado aí de carvão vegetal, pode agradar, vamos dizer assim, melhor o consumidor?
Bem, você foi um ponto bem específico. A primeira, outro aspecto importante que foi mencionado, é que o lucro líquido, né, de quem comercializa o carvão é relativamente muito alto. Então, ele é um produto de valor relativamente significativo. Segundo, é que no trabalho da tese, a gente procurou levantar quais seriam os aspectos desejados pelo consumidor. Então, a gente utilizou uma técnica de ferramenta de qualidade, né? E aí a gente, nas entrevistas, né? A gente entrevistou algumas centenas de pessoas aqui, né? De consumidores. Uhum. E aí a gente falou assim, ó, qual seria o produto de qualidade? O que seria um carvão de qualidade para você? E aí o consumidor falava assim, ah, é um carvão que dure mais tempo, é um carvão que pegue fogo fácil. É uma embalagem que tenha alça, enfim, uma série de características, um carvão que solte pouca fumaça. Então, todos esses atributos empíricos, eles possuem uma característica técnica ou uma propriedade físico-química associada. Então, no trabalho apresenta-se uma matriz que define que, em função dessas entrevistas, foram levantadas as principais características desejadas pelos consumidores. Isso poderia orientar, né, consequentemente, o mercado na definição do melhor produto, né, evitando perdas, evitando o retrabalho, né, produzindo, por exemplo, embalagens específicas, quantidades específicas, com propriedades específicas que atenda o consumidor, e o consumidor ele é diverso. Por exemplo, o consumidor residencial ele exige um aspecto do carvão, o consumidor de churrascaria é mais industrial, né? Atende mais pessoas, por exemplo, tem outras características. Então, isso pode orientar, o trabalho orienta sim o mercado em fornecer produtos específicos. Como ele pode contribuir? A gente acredita que o consumidor ele é a ponta da cadeia, porque comumente, se eu te perguntar qual é a primeira coisa que vem à sua cabeça, o que você me responderia, por exemplo?
Sobre carvão?
Carvão vegetal.
Sobre carvão vegetal.
Não, não fala churrasco, porque a gente está falando de churrasco o tempo todo.
É verdade. Muitos associariam direto com... Eu penso sempre na toxicidade do... Não sei se por que me vem isso. Sempre me veio essa questão, primeiro, o que a gente respira quando ele queima. Enfim, que tipo de tóxico tem eu na minha cabeça. Eu viria essa questão. Você quer ver uma outra questão? Olha, o Elson Espósito de Ribeirão Preto, nosso ouvinte, está acompanhando a entrevista agora. Pergunta o seguinte, olha, e faz inclusive uma sugestão. Não seria importante ter nas embalagens uma advertência obrigatória sobre acidentes com queimaduras? É a colocar, ó, é a visão do consumidor, tá vendo? Sim, obrigada, viu, Elson?
Legal. A maioria dos consumidores, talvez um pouco diferente de você, Rosana, eles relacionam o carvão vegetal a problemas socioambientais. Então, eles logo pensam em degradação da mata, logo pensam em crianças ali trabalhando, aquela imagem a gente tem em torno do produto, que anteriormente já foi bastante difundida. Mas o consumidor, ele está na ponta da cadeia. Então, se ele não começar a valorizar o produto, a gente não atinge a outra ponta. Alguém precisa valorizar. É claro, sempre os produtores, os consumidores, precisam também se adequar no fornecimento de produtos de qualidade. Mas o consumidor também precisa atentar quando ele, por exemplo, adquire um produto na esquina de casa, que é um carvão que só está na embalagem, que não tem forma nenhum aspecto, possivelmente ele foi extraído de uma reserva, de uma mata ilegal, enfim. Com relação à resposta do questionamento do Elson, bem, o carvão, a gente, em relação à possibilidade de perigo, né, de queimadura.
É o manuseio, exatamente, o manuseio desse tipo de produto.
É, a gente acredita, tem em mente que o manuseio ele é feito por adultos, né, mas de qualquer forma, é claro, evidente que eu me recordo que algumas poucas marcas mencionam isso na embalagem. Mas talvez seja uma questão também essa adequada. A questão de adequação frente à produção, à fabricação da embalagem em si, né? Não talvez em si, assim, porque de forma específica não teria como produzir um carvão que não proporcionasse queimaduras, né? Porque a ação dele é gerar calor.
Muito bem, claro, claro. Mas os riscos, é bom que quando você, né, como tem com o álcool, outros produtos que podem provocar acidentes mais sérios. E dúvida aqui da nossa produção, do nosso técnico também, do Márcio da Cris, é o seguinte: quem fiscaliza isso, quem fiscaliza esse produto? Você falou de risco para o meio ambiente, risco para a saúde, para o consumo do alimento, quem fiscaliza?
Bem, existe uma série de agentes, né, fiscalizadores envolvidos, né, desde a instalação e das unidades, né, produtivas. Aí a CPL aqui em São Paulo, ela atua fortemente, e é fortemente mesmo, até passando pela distribuição, e aí entra os órgãos IBAMA, a CPL mais uma vez. Uma coisa que é importante a ser mencionada é que no estado de São Paulo existe o selo Carvão Prêmio. Ele é a resolução 40 do ano de 2015 da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Essa resolução, ela define o selo Carvão Prêmio. Ela é de adesão voluntária. Mas quem tem esse selo, ele passa por uma inspeção e tem que atender uma série de quesitos. Relacionados desde a produção até a qualidade do produto. Então, quem detém esse selo produz ou comercializa um carvão que atende a quesitos regulares de produção e de qualidade. Como ele é de adesão voluntária, poucos são os incentivos em torno da adesão do selo, da mesma forma que, e consequentemente, poucos são os produtores ou fornecedores que dispõem desse selo. Uhum. Então, quem deveria atentar à observação seria os próprios consumidores, os próprios produtores, em adequar o produto, chamar a Secretaria, né, de Agricultura para inspecionar o produto e obter o selo. A emissão, por exemplo, de compostos tóxicos, né? Ele já é relacionado à Anvisa. Então, a Anvisa dispõe de alguns valores mínimos para a presença desses compostos nos referidos produtos. Não só no carvão vegetal, como em outros produtos também. Outro fato também que é importante ser mencionado, Rosana, é que qualquer produto que é oriundo da ação de calor, ele possui esses compostos que a gente identificou no carvão vegetal. Um exemplo, café. O café, ele passa por um processo de torrefação. Então, durante o processo de torrefação, esses compostos são gerados. Esses compostos, eles têm uma relação em calor, matéria orgânica. Então, são como uma matéria orgânica entrar, sofrer uma ação de calor, consequentemente, ela gera esses compostos. Agora, a quantidade, a qualidade e os aspectos quantitativos e qualitativos desses compostos devem ser analisados especificamente para cada produto ou alimentício.
Muito bem, quanta coisa aprendemos hoje sobre o carvão vegetal. Vamos ficar atentos ao produto, então não é só preço não, está muito longe de ser só preço, esse custo-benefício para a saúde, para o meio ambiente, para tudo isso. Eu conversei com o engenheiro florestal Ananias Francisco Dias Júnior, doutorando do Programa de Pós-Graduação em Recursos Florestais da Esalq, a Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, do Campus Piracicaba da USP, não é? Muito obrigada, Ananias, pelos esclarecimentos sobre o tema.
A gente que agradece as referências. A gente está lotado aqui no grupo de bioenergia e bioprodutos de base florestal. Ele tem como coordenador o professor José Otávio Brito. E a gente tem uma série de trabalhos técnicos, científicos, inclusive de fácil entendimento relacionado ao carvão vegetal e relação com o consumidor. Uhum. Então a gente fica à disposição para quaisquer esclarecimento e para que o povo brasileiro possa, principalmente o pessoal aqui do estado de São Paulo, possa conhecer mais o nosso trabalho.
Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia.
Bom dia, Zé. Tudo de bom.